Olá, você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar sobre um pouquinho sobre o café. Nós tivemos nessa manhã dessa quarta-feira uma votação lá na CCJ, que retirou o Funcafé da PEC que pedia a extinção do fundo. Então, para a gente entender melhor qual é o cenário, o que que isso significa para o produtor e como as coisas vão caminhar daqui para frente, a gente está aqui hoje com o Silas Brasileiro, ele que é presidente do Conselho Nacional de Café, o CNC. Silas, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Virginia. Uma boa tarde para você.
Silas, para a gente entender todo o cenário, o que que foi votado hoje de manhã lá na CCJ? O que que essa a retirada dessa PEC para o Funcafé, o que que ele significa para o produtor?
Bom, a PEC 187 extinguiu 248 fundos existentes no país. E dentre eles, então, estava incluído o Funcafé. Seriam somente os fundos constitucionais que continuariam. Para nós, produtores, representaria realmente acabar com a política de café do país, porque nós temos hoje recursos da ordem de 6 bilhões e esses 6 bilhões iriam para o Tesouro Nacional. Então, nós não teríamos mais recurso para promover pesquisa, para financiar o produtor através de custeio e também na pré-comercialização, na estocagem. É muito importante falar sobre o Funcafé quando ele gera renda para o produtor. O que nós colhemos durante 3, 4 meses pode ser vendido ao longo de 14 meses através de financiamento com juros subsidiados do Funcafé. Esse recurso, esse valor desapareceria então do orçamento, nós não teríamos mais. Outra coisa importante para destacar é que exatamente nós temos hoje o maior fundo que gera emprego nesse país. São 8,4 milhões de empregos. São 308 mil produtores de café no país. Nós geramos 25 bilhões anuais, esse é a renda que o café gera internamente. 6 bilhões de dólares na balança comercial. Então, tudo isso perderia o sentido e o produtor, com falta de renda, naturalmente não continuaria na sua atividade. Então, para manter a atividade no campo, nós usamos esse recurso que é oriundo de confisco do produtor e que não é realimentado pelo Tesouro. É muito importante destacar de outros fundos que o Tesouro, ano a ano, coloca recursos públicos, e o Funcafé não é realimentado, é somente com nossos recursos e a aplicação que fazemos anualmente na própria atividade da cafeicultura.
Tá, diante dessa votação que a gente teve hoje, Silas, lá na CCJ, essa PEC ela é retirada definitivamente desse processo ou ela ainda vai para votação para o plenário? Qual que é o cenário a partir de agora que o produtor precisa acompanhar?
Na verdade, o relator, ele acatou quatro emendas que foram colocadas. A emenda 21 foi apresentada por nós, CNC, através do senador Jorginho Melo, que é de Santa Catarina. Então, ele se dispôs a apresentar essa emenda 21, que era exatamente a exclusão do Funcafé da PEC 187. Outras três emendas, uma foi sobre segurança pública, a outra sobre antidroga e a outra ciência e tecnologia. Então, muito justo retirar esses quatro fundos da PEC. E os demais, 248 menos 4, 244, eles foram extintos. Naturalmente, agora, o próximo passo, saindo da CCJ, é a votação no plenário. Mas, normalmente, quando se aprova na comissão, não muda no plenário. E no plenário, nós já temos votos também garantidos superiores para manter exatamente a exclusão do Funcafé da PEC 187. Então, estamos muito tranquilos, achamos que os passos principais foram dados. O CNC assumiu essa liderança desde dezembro do ano passado, quando efetivamente o governo enviou essa PEC para apreciação do Congresso Nacional. Temos trabalhado intensamente, lógico, tivemos aí alguns apoios, que além dos senadores que estiveram conosco, foram muito importantes. Nós tivemos também a OCB sempre ao nosso lado trabalhando e a Associação dos Sindicatos de Produtores lá do sul de Minas, a Sul, que foi realmente fundamental para nos apoiar. E as cooperativas que trabalharam lado a lado, mostrando para os senadores a importância do Funcafé. E essa importância demonstrada fez com que eles pudessem entender efetivamente a razão de um fundo que não é alimentado pelo Tesouro Nacional e que não havia nenhuma razão da sua extinção, visto que, além de tudo, nós aplicamos acima de 80% desse fundo anualmente em benefício da produção de café do Brasil.
Ah, Silas, em algum momento a gente teve alguma justificativa para essa PEC 187 ter sido criada, para o Funcafé estar dentro desse cenário que eles pediam a extinção do fundo? Tem alguma justificativa? O que que o outro lado justificou para a inclusão dessa PEC?
Sim, eles justificaram dizendo o seguinte: extinguir todos os fundos que tem no Brasil, são 248 fundos, 220 bilhões são envolvidos nesses fundos, e depois aquele fundo que realmente julgasse que estava prejudicado e que seria necessário, poderia ser recriado através de uma lei complementar dentro de 2 anos, senão ficaria definitivamente extinto. Olha, nós sabemos que hoje, com a situação que existe entre executivo e legislativo, é impossível aprovar uma lei complementar dentro de 2 anos. Então, significaria o nosso fim. Perderíamos realmente o nosso recurso, nossos 6 bilhões seriam incorporados ao Tesouro. Então, a justificativa do governo era exatamente dar a oportunidade de recriar através de uma lei complementar que é inexistente. Consequentemente, não justificaria. Esses fundos são aqueles que não estavam contemplados na Constituição. Embora o nosso seja lei, mas não estava na Constituição do Brasil de 88. Então, em função disso, é que o governo pegou todos esses fundos que não estavam contemplados na Constituição de 88 e, consequentemente, veio a extinção deles.
Tá. E diante desse cenário, Silas, os investimentos no Funcafé, eles devem continuar normalmente de agora em diante? O que que o produtor vai encontrar agora? Volta tudo à normalidade como já vinha sendo? O que que a gente pode passar para o produtor nesse momento?
O produtor pode ficar muito tranquilo, porque esse fundo ele é administrado pelo Conselho Deliberativo da Política do Café, do qual nós fazemos parte. É o CDPC. São 7 representantes da iniciativa privada e 7 do governo que fazem parte. Somos 14 representantes dentro desse Conselho Deliberativo da Política do Café. Então, nós vamos continuar a aplicação normalmente, como vinha acontecendo. Temos 35 agentes financeiros, inclusive as nossas cooperativas de crédito, que fazem chegar até o pequeno produtor esse recurso, e isso faz com que o produtor possa ficar tranquilo, porque a partir de agora, dia 12, vamos ter uma reunião do comitê do CDPC, e dia 13 estaremos votando então já o orçamento, mostrando para cada atividade quanto de recurso nós vamos destinar. Então, para o produtor, realmente, a partir de hoje, para ficar tranquilo, porque o fundo é intocável.
Silas, a gente já consegue adiantar quais são os focos do CNC esse ano para esse fundo, essas questões que ainda serão votadas? O senhor consegue adiantar alguma coisa para a gente?
Sim. Nós temos uma grande preocupação com a comercialização. Agora, eu já coloquei para você, tem os momentos em que nós temos preços remuneradores, temos momentos longos em que o preço realmente não cobre nenhum custo de produção. Então, como nós temos recursos para financiar o café, que é estocado, pode ser através de horti, pode ser em armazém particular, pode ser em cooperativas, pode ser em armazém públicos. Então, o produtor deposita ali o café e ele recebe aquele valor para ele continuar a atividade e vender no mercado no momento mais próprio, quando o preço realmente estiver sendo remunerador. Então, essa é uma atribuição muito importante. A outra é a compra de insumos. Então, para o custeio da sua lavoura, o produtor financia a juros, já disse, juros baixos, juros subsidiados, ele financia então esse produto e, como consequência, ele tem como cuidar da sua lavoura durante todo o ano, visto que o café nós só temos uma colheita anual. Nós temos uma destinação muito importante do fundo, que é a pesquisa. Enquanto o mundo todo estava com muita dificuldade com relação a preços de café, nós, apesar dos preços baixos, não remuneradores, ao longo dos últimos anos, nós permanecemos ativos, porque nós investimos no conhecimento, na pesquisa, na ciência, através do consórcio Embrapa Café. Então, são pontos assim, importantíssimos que nós destacamos para mostrar a realidade de um fundo que tem um alcance social e, acima de tudo, dá a sustentação para o produtor de café do Brasil.
Silas, aproveito para te perguntar a oportunidade, qual que são as perspectivas, estimativas, o que é esperado do CNC para essa safra que a gente vai começar a colher dentro de 2, 3 meses? Qual o cenário que vocês esperam para o cafeicultor brasileiro em 2020?
Nós esperamos um cenário positivo. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque enquanto os preços baixos e as outras nações produtoras de café, em número de 44, que são as mais expressivas, não tinham como fazer o custeio para o produtor de café, nós, através do Funcafé, nós fizemos o custeio. Então, as lavouras foram lavouras ativas. E como consequência disso, nós temos um fornecimento normal de café, crescente, inclusive, na produtividade, enquanto os demais países entraram numa dificuldade enorme, produzindo menos café por falta de trato cultural. Como nós fizemos o trato cultural, esse trato cultural fez a diferença ao longo desse período, então nós vamos ter uma boa safra, uma safra normal para o abastecimento, vamos passar com o menor estoque de toda a história da cafeicultura brasileira. Então, isso é muito importante, porque vai trazer agora um equilíbrio entre oferta e demanda. E esse equilíbrio entre oferta e demanda é o grande diferencial que se faz. Até agora, nós tínhamos um excesso de oferta, e isso foi muito ruim, isso prejudicou sobremaneira o comércio em si, mas agora, com esse equilíbrio entre oferta e demanda, nós temos assim, já uma visão exatamente de preços remuneradores, e hoje já temos uma reação, inclusive, de mercado. Muito antes da safra, num período que normalmente são preços baixos, nós temos preços que já estão subindo a cada semana, nós acompanhamos muito de perto e vemos como o preço está sendo realmente aumentado. Quando vier 31 de março a publicação do estoque de passagem, que será o menor da história do país, adicionado a essa safra, consequentemente nós vamos mostrar para o mundo o equilíbrio entre oferta e demanda. Isso traz como reflexo aquilo que nós estamos buscando, remuneração para o produtor de café do Brasil.
Obrigada, Silas, pela sua participação. Eu deixo agora aquele espaço aberto, se o senhor quiser deixar uma mensagem para o cafeicultor, fique à vontade.
Nós te agradecemos, Virginia, a oportunidade e como nós temos colocado sempre, nós somos um produtor de café, nascemos debaixo de um pé de café e sempre nós acreditamos, sim, no futuro da cafeicultura brasileira. Exatamente pelo aquilo que nós temos desenvolvido ao longo do tempo, pelas lideranças que nós temos. As nossas cooperativas são realmente extraordinárias, fornecendo para os nossos produtores insumos, conhecimento, mercado futuro, troca de mercadoria através do barter. Muitas vezes as pessoas não entendem o quanto isso é importante, você ter como moeda de pagamento o seu café que você vai produzir. Então vamos acreditar na cafeicultura do nosso país. Será um momento agora, eu acho que diferente daquilo que nós temos passado. Momento áureo, onde nós veremos compensados, sem dúvida, esses anos de dificuldade que nós vivemos pela falta de preço. Então, acredito sim, produtor. Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar mais e, com certeza, nós teremos dias melhores para a cafeicultura do nosso país.
Obrigada, Silas. Até a próxima.
Obrigado, Virginia. Um abraço. Obrigado.
Bom, essa foi a nossa entrevista então com o Silas Brasileiro, ele é presidente do CNC, do Conselho Nacional do Café, que trouxe para a gente essa novidade hoje, que a CCJ votou pela extinção da PEC 187, que pedia a exclusão do Fundo Café. Ele trouxe para a gente que essa vitória é importante para o setor, tendo em vista que todo esse fundo ele é investido na manutenção das lavouras, lucro para o produtor e também para pesquisas em torno da cafeicultura. Eu agradeço a companhia, vou ficando por aqui, amanhã nós estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas.